A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1356. Satanás, como ele opera? Hoje à noite vamos fazer o terceiro do nosso breve estudo sobre Satanás. Ele existe? Quem é ele? E como ele é? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz que não devemos ser ignorantes aos regimes ou os planos ou estratagemas ou truques de Satanás. Precisamos saber como ele opera. Precisamos saber algo sobre seu personagem, algo de sua pessoa, algo de sua abordagem. E uma vez que temos a palavra de Deus que desmascara os disfarces de Satanás e que revela seus planos, não há realmente nenhuma razão para ser ignorante. O que estamos tentando fazer em nosso estudo em conjunto é simplesmente abrir as páginas da palavra de Deus e mostrar-lhe o que Deus revelou sobre o nosso inimigo. Já vimos que um dos seus estratagemas mais inteligentes é fazer com que os homens acreditem que ele não existe. Se não houver um inimigo, então não tem necessidade de ser qualquer defesa, e se não há defesa, em seguida é fácil sua vitória. Para aqueles que insistem em acreditar que ele existe, Satanás preferiria definir ideias falsas sobre si mesmo. Que ele existe, mas ele é algo menos do que o que ele realmente é. Alguns poderiam imaginar que ele seja uma espécie de uma figura mitológica, que representa o mal geral. Outros o veriam como um ser vermelho com chifres, cauda bifurcada e seu tridente, uma espécie de monstro degradada de contos de fada. Outros o veriam como alguém a ser temido e alguém para atormentar os cristãos de quem tem que correr e ir a algum lugar para ser entregue. Acredite em mim, Satanás preferiria ser inexistente. E se ele não pode ser inexistente, pelo menos na mente de um homem, ele certamente gostaria de ser ao menos invisível em sua realidade. Então ele mascara-se a si próprio e a Bíblia o desmascara. É incrível que mesmo aqueles que afirmam adorar Satanás não estão realmente adorando o Satanás que existe, mas um Satanás fabricado que o próprio Satanás usa para enganar os homens. Ele é um enganador. Ele é o enganador mestre do universo. E temos visto nas últimas semanas quão cuidadosos precisamos estar no entendimento disso. Para as pessoas religiosas, para as pessoas que não só acreditam no diabo, mas acreditam em Deus e talvez acreditam no verdadeiro Deus, Satanás tem uma outra abordagem. Ele gosta de ser confundido com Deus. Tertuliano disse uma vez, "Diabolos est Dei simia", e que se traduz que o diabo é macaco de Deus. O que Tertuliano queria dizer era que o diabo gosta de nada melhor do que imitar a Deus, e acreditem, há um grande número de pessoas cristãs involuntárias que pensam que Deus está fazendo algo quando não é Deus de forma alguma. Agora, nós temos nas últimas semanas cuidadosamente tentado explorar seu caráter em um esforço para explodir os mitos de que ele foi autor para esconder seu verdadeiro eu. Temos tentado desmascará-lo. Temos estudado a questão de que ele existe e determinado que ele existe. Nós estudamos a questão de quem ele é e nós o desmascaramos como um anjo caído. Falamos sobre com o que ele se parece e estudamos o que ele é do ponto de vista de seus nomes e seus títulos e os termos usados para descrevê-lo. E hoje à noite, chegamos ao quarto ponto no nosso esboço. Como ele opera? E isso realmente leva-nos ao estágio de nossa própria vida. como Satanás opera no mundo para alcançar os seus próprios fins. Agora, isso nos deixa bem no âmago da questão da vida. Anotem sua Bíblia porque vamos estar apontando muitas coisas importantes. Agora, na operação de Satanás, simplesmente precisamos entender que ele opera em duas categorias. Ele opera em seus próprios filhos e ele opera sobre os filhos de Deus. E essas são as duas esferas nas quais a Satanás atua. Agora, vamos analisar em primeiro lugar, na categoria número 1, e ver como Satanás trabalha com seus próprios filhos. E creio que todas as pessoas no mundo que estão sem Jesus Cristo, que estão fora da família de Deus, são filhos de Satanás. E gostaria de pegar isso a partir de 1 João 5,19, onde diz: "E o mundo inteiro jaz no maligno." Jesus disse em João 8,44, dos fariseus: "Vós tendes por pai ao diabo." E eu acredito que poderia ser ampliado para incluir qualquer pessoa que não é um filho de Deus. Agora, então, como Satanás trabalha em seus próprios filhos? Deixe-me sugerir-lhe três formas em geral e algumas específicas no âmbito do mesmo. Primeiro de tudo, o seu trabalho de impedimento. Satanás está ativamente envolvido no trabalho de impedimento. Há vários itens que poderíamos falar sobre isso, mas, para começar, olhe o 8º capítulo de Lucas e então vamos comparar com ele o 13º capítulo de Mateus. O 8º capítulo de Lucas, e vamos pular a instrução inicial de Nosso Senhor na parábola, e vamos direto para a sua explicação dele no versículo 11. Lucas 8:11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. E claro, você sabe que um semeador estava semeando suas sementes. O semeador representa aquele que espalha a palavra, que espalha a verdade. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. E você vai notar, de volta no versículo 5, que a beira do caminho é descrita lá como sendo pisada. Um caminho que é pressionado para baixo, que é duro como a rocha. A semente cai e mal ficam ali e chegam as aves para pegá-las. E isso é emblemático na palavra de Deus, estar sendo espalhada em solo duro, que não a recebe e vem o diabo e a arrebata. O diabo está no negócio do impedimento. E a primeira área é que ele arrebata a palavra. Ele arrebata a palavra. Além disso, para compreender o quadro completo da parábola, devemos olhar para Mateus capítulo 13. Há alguns outros itens lá que gostaria de acrescentar à nossa compreensão. Mateus capítulo 13, temos a parábola novamente aqui. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aí vem o diabo e a arrebata. Agora, nesta parábola, temos quatro tipos de corações, quatro tipos de solo. Temos o coração que não responde, no versículo 19, não a compreendem. Ele não registra, é um coração totalmente insensível. Então nós temos o coração impulsivo, versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Este é o coração impulsivo. A pessoa que faz um compromisso impulsivo com Cristo, que não tem nenhuma raiz real, o versículo 22 nos fala sobre o coração preocupado. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui é o caso de alguém que está muito preocupado com o sistema para dar a si mesmo a palavra. Depois há o versículo 23, a boa terra, o coração responsivo. Portanto, temos um coração insensível, um coração impulsivo, um coração preocupado e um coração sensível. Encontramos então em nossa observação que vemos um coração insensível. E a palavra de Deus aterriza nesse coração onde há indiferença, onde há insensibilidade, onde há uma atitude indiferente, onde há rejeição, e o diabo vem e simplesmente arrebata a palavra. Agora, observe o seguinte, o diabo pode fazer isso porque o coração é duro. O problema aqui é a dureza do coração. A parábola ensina que o resultado de ouvir o evangelho sempre depende da condição do coração. E é somente onde o coração é duro que Satanás pode entrar e tirar a palavra, que é precisamente o que ele quer fazer. Antes de a pessoa poder meditar sobre ela, ou pensar sobre isso, ou permitir que ela se torne em algum sentido significativa, Satanás a arrebata apresentando novos atrativos que são mais atraentes, novas seduções que não tenham sido rejeitadas, frente à atenção e a palavra é perdida. Há uma segunda passagem que nos ajudaria a entender o seu trabalho de impedimento e está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Aqui o apóstolo está falando um pouco sobre seu próprio ministério e sobre como Deus mudou sua vida e ele foi transformado de alguém que propagava as coisas ocultas da desonestidade para alguém que falava a verdade. E ele diz no versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, quem é esse? Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. E aqui, novamente, a inferência é que Satanás pode apenas cegar aquele que deliberadamente não vai crer. Essa não é a ideia de que Deus quer que você seja salvo e Satanás querendo que você se perca. E você dá o voto de decisão. Não é a ideia de que você está sendo vítima de Satanás. Você está tipo que preso, você gostaria de votar em Deus, mas está cego. É a ideia de que porque há um coração descrente, Satanás pode entrar e tornar você cego. Satanás está no negócio do impedimento. E para essas pessoas com corações duros, o evangelho é irrelevante. Em 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem. Satanás age e a arrebata. Mas Satanás não está só envolvido na obra do impedimento em termos de seu trabalho em seus próprios filhos, mas, em segundo lugar, na obra da perversão. Ele não apenas deseja impedir a verdade, mas deseja perverter a verdade, de modo que o que as pessoas estão ouvindo não seja verdade de forma alguma. E ele faz isso por vários meios. Número 1, ensinando doutrinas falsas. Doutor Pentecostes tem uma declaração muito útil. Isto é o que ele diz e eu cito. Satanás naturalmente preferiria não ter que fazer o trabalho de tirar a semente que foi semeada. Ele prefere então controlar quem está pregando, de modo que algo diferente do que seja a boa semente da palavra de Deus seja proclamada. Agora ouça, pense no trabalho que Satanás tem que realizar quando a palavra é pregada. Se houver 500 pessoas presentes quando a verdadeira palavra de Deus é plantada em 500 corações, ele tem que ter 500 demônios atuando em 500 vidas diferentes para tirar o que foi semeado. Bem, eu não sei se isso é verdade. Ele poderia ter um demônio muito rápido ou qualquer múltiplo para tal, mas a questão é óbvia. Que economia de operação é se ele pode ter aquelas pessoas que pensam que vão ser ensinadas na palavra de Deus e ouvirem alguma mentira do diabo? Ele teria que trabalhar com apenas um indivíduo em vez de 500. Mas sabendo que a palavra de Deus será proclamada e que a verdade de Deus será declarada, Satanás tem se preparado para evitar que a boa semente da palavra caia em boa terra, se puder. Tenho certeza de que ele está atuando neste sentido. Satanás preferiria muito mais perverter do que impedir. Ele está pervertendo ativamente, ensinando doutrinas falsas. Acredite em mim, os ministros de Satanás falam todos os domingos de milhares de púlpitos, não é? Em 2 Coríntios, gostaria de levar você para uma parte familiar da Escritura que deve ser considerada uma relação a isto. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Você quer saber onde Satanás é mais ativo? É no âmbito da religião e, no nosso caso, na esfera da religião cristã. Não é de admirar, não ser surpreendido, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Satanás faz o trabalho de perversão colocando seu próprio povo, influenciado pelos demônios e endemoniados, nos púlpitos, propagando a falsa doutrina. Em 1 Timóteo, por exemplo, você está familiarizado com a passagem no capítulo 4 que diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Eles vão em frente falando mentiras hipócritas e isso nem sequer parece incomodá-los. Os falsos profetas, e eles são inumeráveis, são a grande arma de Satanás. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 9, vemos que Satanás vai fazer algumas coisas surpreendentes, aparentemente, durante o período da tribulação. Lá diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Não só eles às vezes falam mentiras que soam como a verdade, mas às vezes fazem obras que são satânicas, mas parecem ser piedosas. E aí temos Satanás imitando novamente a Deus. Você já analisou o que é o núcleo da falsa doutrina de Satanás? Deixe-me apenas dar a você em poucas palavras. Como um cara disse, se você pode ter isso em sua cabeça, então pode ser em poucas palavras. Mas apenas um pensamento. O que é a falsa doutrina básica que Satanás propaga? A número um é sempre a negação da autoridade das Escrituras. Sempre. Veja só, se você pode destruir a autoridade deste livro, não há qualquer autoridade em qualquer lugar e então nada mais importa, nada. Tudo se torna arbitrário. Ele começou no início em Gênesis 3, quando ele disse a Eva, é assim que Deus o quê? Disse? Será que Deus disse isso? Como você sabe que Deus disse isso? Lançando calúnias sobre a verdade de Deus. Isso é típico. 2 Timóteo capítulo 4, ele não fez isso no início, ele vai fazê-lo o tempo todo, até o fim. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Versículo 3. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Satanás nega a autoridade das Escrituras. Em segundo lugar, Satanás invariavelmente nega a divindade de Cristo. Os falsos mestres invariavelmente negam a divindade de Cristo, negando o Senhor que os resgatou. E isso inclui a doutrina da salvação. Se você acabar com a divindade de Cristo, você elimina a doutrina da salvação com ela. As duas têm de caminhar juntas. Se Cristo não era o homem-Deus e se ele não era o Deus Todo-Poderoso em carne humana, ao morrer na cruz, então a expiação que ele pretendia realizar, ele não cumpriu de forma alguma, e assim a salvação se foi. E nisso se encaixa Satanás, porque a sua grande mentira na área da salvação é que você não é salvo pela fé. É salvo pelo quê? Pelas obras. Há apenas duas maneiras de ser salvo. Uma pela religião de realização divina e outra é a religião da realização humana. Esse é o grande argumento de Paulo no livro de Gálatas. Que o homem não é salvo pela conquista humana, mas pela realização divina. Então Satanás nega a autoridade das Escrituras, ele nega a divindade de Cristo. Provai os espíritos, disse João em 1 João 4. E descubra se eles são reais. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Outra coisa que Satanás sempre nega, juntamente com a autoridade das Escrituras, a divindade de Cristo e a salvação pela graça mediante a fé, ele sempre nega a segunda vinda. Porque a segunda vinda está ligada com o julgamento. E você vai descobrir que geralmente os falsos mestres têm a escatologia mais desarrumada concebível, porque eles têm de se livrar do juízo final. Em 2 Pedro 3, nos diz que os falsos mestres estão dizendo em tom de zombaria, no versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro diz, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. E assim eles estão ocupados, propagando a falsa doutrina, negando a autoridade das Escrituras, a divindade de Cristo, a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé, e a segunda vinda. Em seu lugar, eles propagam um monte de outras doutrinas falsas. Por exemplo, uma das mais favoritas de Satanás é que você pode se rebelar. Ele ama essa. Como eu lhe disse na semana passada, Satanás está tentando provar que a rebelião contra Deus funciona. Esse é o plano que ele está tentando desdobrar, e isso é o que Deus está tentando mostrar a você que não é o caso. Rebelião contra ele não vai funcionar. Deus quer que o universo saiba disso. E assim Satanás é incapaz de executar a gama de sua rebelião, para que Deus possa mostrar a toda criatura no universo que a rebelião se enfraquecerá tanto quanto ela não funcionará. Mas Satanás quer que os homens acreditem que você pode fazer exatamente o que você quer e tudo vai dar certo. Que a rebelião vai funcionar. Isso é mentira. Eu sempre lembro de ter lido a história de Hemingway. Foi em um artigo escrito na revista Playboy, que foi citado na revista Eternity, onde eu li isso. Declaro o fato de que foi logo depois da morte de Hemingway. Sobre o fato de que, em seu auge, foi dito que ele tinha provado que você poderia pecar e se safar disso. Ele tinha destruído a moralidade bíblica, fazendo exatamente o que queria e mantendo o mundo em uma corda. Ele disse que havia vencido guerras, se envolvido com mulheres, e feito isso tinha bebido tanto quanto pudesse, sem se conter, dando-lhe todo o crédito por simplesmente ter obliterado a moralidade física. E então, 10 anos mais tarde, no mesmo dia, ele pegou uma arma, colocou ao lado de sua cabeça e explodiu seu cérebro. Satanás diz que você pode ir longe com a religião. Não acredite nisso. Essa é uma das suas doutrinas falsas. Você pode pecar o quanto quiser, tudo vai dar certo. Outra coisa que Satanás tem propagado historicamente é que a idolatria é a coisa a se fazer. É maravilhoso ter um Deus. Ele adoraria que todos pudessem ter um Deus, desde que fosse a pessoa errada. Ele não quer que todos sejam ateus, ele apenas quer que todo mundo tenha uma religião e adore a um Deus que não está lá. É por isso que a Bíblia nos diz que os deuses das nações são demônios. O homem quer adorar uma pedra. Satanás vai deixar que ele adore a pedra. E tem um demônio representando o Deus que ele acha que está na pedra e o mantém agarrado à pedra. Salmo 106, eu acho que é o versículo 36, diz: deram culto aos seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente. Quando eles estavam sacrificando a ídolos, estavam sacrificando a demônios, porque os demônios eram representados pelos deuses que eles afirmavam existir. Satanás adoraria que as pessoas fossem religiosas desde que ao Deus errado. Satanás ainda promove a adoração aos anjos. Leia Colossenses capítulo 2, versículos 18 a 23. Ele gostaria que as pessoas adorassem anjos. Há pessoas que fazem isso hoje. Fazem isso até mesmo na Igreja Católica Romana. Assim, Satanás perverte por meio de falsas doutrinas, contrariando a doutrina verdadeira e propagando a falsa doutrina. Outra maneira de Satanás perverter é moldando um estilo de vida condenatória. não só por falsas doutrinas, mas apenas prendendo as pessoas a um estilo de vida de condenação, a partir do qual eles são incapazes de se desembaraçar. E nós encontramos que em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Satanás adoraria manter as pessoas presas em seu sistema, de modo que elas andem de acordo com o curso deste mundo, que estejam sob o domínio do príncipe do poder do ar, que ele está operando neles, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Ele quer prender os homens, como diz no versículo 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Satanás quer manter os homens presos a um estilo de vida de condenação a partir do qual eles não podem se livrar. Não apenas propagando teorias, não arrastando-os à prática que se torna obrigatória. E então, mais especificamente, aqueles podem ser um tanto quanto gerais, mais especificamente, Satanás trabalha em seus próprios filhos pela opressão. E isso é apenas uma palavra. Não está tentando ser uma palavra distinta. É apenas uma palavra que abrange uma série de coisas: posse, obsessão, opressão, o que quer que você goste. Ele trabalha em seu próprio povo por uma opressão muito direta. Há muitas maneiras para ilustrá-la. Através de concupiscências. Há muitos diferentes demônios. Você sabia que alguns deles são mais podres do que os outros? Aparentemente há graus do mal. Alguns deles, aparentemente pelos termos usados para descrevê-los, são especialmente os mais perversos. Satanás gostaria de conduzir os homens para o abandono total à sua luxúria. E ele foi bem sucedido. Se você olhar para Romanos capítulo 1, você vai ver, em sua maior parte, de que o mundo fez exatamente isso. Ele diz no versículo 24, Deus os entregou. Essa é a maneira que eles queriam viver. Eles trocaram Deus por Satanás. Por isso, Deus os entregou, tais homens, à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Você notará que o corpo parece ser a principal característica do versículo 24, ao passo que o coração parece ser as afeições, parecem ser a principal característica do versículo 26, e a mente a principal característica do versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, corpo, coração e mente, corpo, afeições e inteligência, tudo corrompido, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, etc., etc., etc. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, diz o versículo 32, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E assim Satanás oprime o povo, abandonando-o em suas concupiscências. E não vemos isso no mundo de hoje? Não vemos pessoas que perderam o controle? Elas são totalmente abandonadas a todas as concupiscências. Outras maneiras que Satanás pode oprimir o seu povo não é apenas através de seus desejos. E eu falei com pessoas que foram tão longe na área de luxúria que elas desprezam a si mesmas. Há pessoas que se suicidaram por causa disso. Eu falei com uma menina uma vez que não podia olhar no espelho porque a visão de si mesma a deixava doente. Mas ele também oprime o seu próprio povo através de enfermidades. A Bíblia, no registro do Evangelho, dá-nos relatos de pessoas que eram feitas mudas. Elas não podiam falar, por Satanás e seus demônios. Outros que foram feitos cegos, outros que tinham deformidades físicas, outros que tinham epilepsia. Pessoas que realmente tinham doenças que foram propagadas por Satanás e seus demônios. Além disso, ele não só oprime o seu povo através de paixões e por doenças, mas através de doença mental. Eu acredito que uma das grandes causas da doença mental do mundo, e ainda hoje, obviamente, é o esforço satânico. Você já leu Marcos capítulo 5 recentemente sobre o maníaco de Gadara, o homem que vivia entre os gadarenos, que vivia nos túmulos. Eles estavam tentando prendê-lo. Ele andava quebrando tudo e por isso eles o amarraram e ele estava cortando a si mesmo e gritando o tempo todo. Ele era uma criatura horrível. Sua loucura era devido ao fato de que ele estava absolutamente possuído por hostes demoníacas. Ele era um maníaco. Em Marcos capítulo 9, versículo 22, houve um maníaco suicida que estava tentando suicidar-se, tão somente como resultado do poder demoníaco. Tenho certeza de que não só a doença mental, mas muitos suicídios são resultado da atividade de Satanás, sua opressão em seu próprio povo. E depois, claro, a ilustração de Marcos 5 também aponta que Satanás pode oprimir seu povo não só através da loucura e desejo suicida, mas até mesmo pelo masoquismo, onde eles estão se rasgando. E depois outro pensamento que talvez você não tenha pensado sobre isso muito, mas Satanás aparentemente também, quando Deus permite, pode oprimir seus próprios filhos pela morte. Você diz, de onde você tira essas informações? Veja comigo por um minuto em Apocalipse capítulo 9, versículos 13, na verdade. Vamos começar. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. É a sexta trombeta, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos, e assim por diante, eles são descritos, por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Aqui está um exército satânico, é um exército de inspiração demoníaca que literalmente destrói um terço da terra. Deus dá a Satanás o poder de tirar a vida. Assim, ele pode oprimir seu povo pela concupiscência, por doença, através da doença mental e pela morte, se Deus lhe der esse direito. Como Satanás opera em seus próprios filhos? Através do impedimento e pervertendo. Deixe-me dar-lhe uma terceira maneira, através da politicagem. Satanás trabalha em seu próprio povo influenciando governos e nações. Você diz, como é que Satanás influencia governos e nações? Eu tive uma conversa muito interessante há cerca de um ano com um jovem que esteve muito envolvido em uma sociedade chamada Sociedade da Era da Marca, que é um escalão muito superior, grupo demoníaco, orientado por seção, orientada pela bruxaria. Eles têm contatos com muitos médiums. Eles se encontram em Santa Mônica, em uma casa muito grande. Eles são pessoas muito ricas que estão envolvidas com isso. Alguns deles são pessoas muito conhecidas na indústria da música. E ele se encontra regularmente nesta Sociedade da Era da Marca e ele estava descobrindo trechos incríveis de informação que ele estava passando para mim. E eu estava recebendo informações que não tinham sido expostas a mais ninguém senão a esse grupo de pessoas. Ele estava me dizendo, por exemplo, que essas pessoas têm o conhecimento de certos demônios e eles sabem onde outros certos demônios são designados. Agora, se você acredita ou não, tudo que os demônios dizem é uma boa questão. Mas o que ele descobriu, seja verdade ou não, é muito interessante. Provavelmente, há alguma verdade nisso. Ele estava dizendo que o demônio responsável pela América, que é responsável pela propagação de certa influência demoníaca na América, é do alto escalão da ONU. Ele habita em uma certa figura que tem alguma conexão com a América nas Nações Unidas. Agora, isso é apenas um pequeno pedaço de informação que ele me deu. Não quero falar demais, ou você está sujeito a ficar com seu cérebro confuso. Ele também disse que lhe disseram onde, no universo, supostamente em Marte e Júpiter, era a localização do quartel-general da Força Demoníaca, e tudo isso foi sendo passado para ele por médiuns e espíritos com o que estava entrando em contato. E ele dizia que os demônios têm uma rede nos governos dos países, como o nosso, pela qual controlam esses países. Agora, se você acha que isso é algo novo, você precisa voltar e ler o 10º capítulo de Daniel. Isso não é nada de novo, de forma alguma. Os demônios têm feito política desde o início. Quando Satanás foi desmascarado em Isaías 14 e quando ele foi desmascarado em Ezequiel 28, em ambas as vezes o profeta realmente estava falando a um governante humano, não era? E por trás dessa linha, há Satanás que estava realmente ali. No caso de Daniel, capítulo 10, você tem certas nações sendo governadas por homens, mas homens sendo possuídos por demônios. Então, Satanás sempre tem estado ativo exercendo a política. Na verdade, quando ele tentou nosso Senhor em Mateus, capítulo 4, ele teve a audácia de dizer a ele: "Tudo isto te darei se prostrado me adorares." Tudo o quê? Os reinos do mundo. Bem, você sabe de uma coisa? Ele poderia ter feito isso. Esse é o fato surpreendente. Efésios 6 diz, ouça, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Onde? Nas regiões celestes. Os demônios realmente estão governando este domínio ao redor de nós. Desde Babel, Satanás tem percorrido as nações do mundo por suas hostes de demônio. Deus permitiu isso e Deus tem mantido o controle pelo Espírito Santo, que é uma retenção. Mas, no entanto, Satanás está ativo. Então ele opera em seus próprios filhos, impedindo, pervertendo e fazendo politicagem. Como ele opera nos cristãos? Vamos ver isso. Como ele opera em nossas vidas, você e eu? Porque isso é muito importante. Vou lhe dar várias maneiras. Número 1, criando dúvida. Uma das coisas que ele adora fazer com os cristãos é nos fazer duvidar, nos fazer lutar com a realidade. Nos últimos 2 dias, passei por uma luta na minha cabeça sobre algumas dúvidas. Você sabe o que Satanás estava me dizendo? Essa coisa toda cristã é um monte de bobagem. É isso mesmo. E eu dizia, não é. Eu não vim até aqui para ouvir isso. E eu lutei com ele. E reassegurei minha confiança ao olhar para a palavra de Deus e por recitar versículos que eu sei que meu Redentor vive, eu sei que me comprometi com ele, que ele é capaz de me manter até aquele dia. E eu comecei a dizer todos os versículos com eu sei. Satanás tenta a todos nós dessa maneira. Ele adora fazer isso. No início, em Gênesis 3, com o que ele tentou Eva? A duvidar de Deus. Duvidar da palavra de Deus, duvidar da bondade de Deus. Deus cometeu um erro. Ele nunca deveria ter feito isso para você. Negócio sujo que você caiu. Dúvida da preocupação de Deus, duvidar da segurança de Deus. E é por isso que Paulo diz que em 2 lugares, coloque o capacete da esperança da salvação e livre-se dessas dúvidas. Se ele disse que salvou você, foi exatamente isso que ele quis dizer. E quando Satanás vem com a grande ronfaia, a grande espada da dúvida, ele vai ver esse capacete. Você é de Deus, você está seguro. Outra coisa que ele gosta de fazer, em segundo lugar, é isto. Não só criar dúvidas, mas motivar perseguições. Satanás ama motivar a perseguição. Nós o vemos criando dúvidas em Gênesis capítulo 3. Nós o vemos motivando perseguição em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2:10 diz, não temas as coisas que tens de sofrer. E esta é a igreja de Esmirna. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. Aqui temos uma ilustração de que Satanás ama perseguir a igreja. Na verdade, nós só continuamos de onde Israel parou. Ele sempre tem perseguido Israel. Leia Apocalipse capítulo 12, está tudo lá. Ele sempre tem perseguido o povo, a mulher que trouxe o filho varão, povo de Deus. Ele persegue a igreja hoje. E aqui nós o encontramos na igreja de Esmirna, dando-nos uma ilustração do fato de que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Satanás quer perseguir a igreja. Então Satanás cria dúvidas. Satanás persegue a igreja. Espere por isso. É isso que ele vai fazer. Prepare-se. 3, e nós vamos passar rápido por estes, então aguente firme. Satanás gosta de dificultar o culto. Ele está determinado a dificultar o nosso culto. Às vezes é uma tremenda luta superar tudo para chegar a este lugar para lhe ensinar. Agora, não sei se há qualquer conexão ou não, mas ontem à noite não consegui dormir a noite toda. Eu estava doente do estômago e isso a noite toda. Acordei com uma dor terrível no estômago. E eu passei o tempo orando e dizendo: Deus, não sei se isto é realmente o que eu acho que é, mas se for, pegue-o. Eu sei que ele não quer que eu estrague as coisas para o lado dele. Amanhã à noite, não deixe isso parar. Então eu cheguei aqui e percebi que tinha esquecido dos 2 primeiros cultos hoje, de anunciar que a igreja ia começar às 6 horas em vez das 7 horas. Ninguém vai estar aqui. E ele me manteve tranquilo. E agora ninguém vai estar aqui, mas você estava aqui. E nós demos um tempo, por alguns minutos, só para ter certeza que alguns outros estariam aqui, que sabíamos que precisavam ouvir isto. Satanás gosta de dificultar o nosso culto. Deixe-me mostrar-lhe onde é que está no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Como eu disse, estas não são especulações. Estas são apenas ilustrações bíblicas. 1 Tessalonicenses 2,18. E vamos apenas pegar o ponto em que diz: por isso quisemos ir até vós. E você sabe, quando Paulo deixou Tessalônica, o desejo de seu coração era retornar. Ele queria voltar. E existem muitas especulações sobre por que ele nunca voltou. Alguns dizem: bem, foi porque Jason estava ligado e, se eles voltassem, Jason teria perdido o vínculo. Outros dizem que os poliarcos, pessoas que governam a cidade, seriam muito difíceis de lidar. Então, seja lá o que tenha sido, diz no versículo 18: pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, o quê? Satanás nos barrou o caminho. Satanás está no negócio de entravar o ministério. Pode esperar por isso. Se você pensar: bem, acho que vou desenvolver um ministério e tudo vai caminhar, e logo que você topar com o primeiro obstáculo, ops, melhor desistir, aparentemente não é a vontade de Deus. É melhor você checar isso. É melhor você checar bem, pois é Satanás que dificulta. Ele está ocupado fazendo isso. E tenho certeza que quanto mais você for eficaz, mais ele atrapalha. Na verdade, o apóstolo Paulo passou seu ministério com um obstáculo terrível. Ele chamou de um espinho onde? Na carne. E ele disse que era um mensageiro de quem? De Satanás, enviado para me esbofetear. Ele estava sempre lá, está tocando em mim, e Satanás quer me fazer infeliz, ele quer me fazer desistir, mas eu fico nisso. E se Deus diz que é bom para mim ter essa luta para me manter humilde, isso é bom porque quando estou fraco, então sou o quê? Forte. E acredite em mim, com todos os obstáculos de Satanás, ele nunca causa um curto-circuito nos planos de Deus. Ele apenas filtra os mais fracos. Em quarto lugar, Satanás não só dificulta nosso culto, mas, e aqui está um problema, ele se infiltra na igreja. Ele se infiltra na igreja. Ele é realmente bom nisso. Você diz: como ele faz isso, John? Em primeiro lugar, através de falsos cristãos. Ele leva a igreja a acolher pessoas que parecem ser cristãs e nós realmente não podemos distingui-las, e na verdade elas são gente do diabo. E então ele as coloca lá dentro e eles realmente fazem o caos, e fazem isso de várias maneiras. Fazem isso tendo um estilo de vida que não corresponde ao que defendem. E assim que confundem o mundo quanto ao que de fato o cristão é. Eles se tornam difíceis de lidar. Não sabemos como lidar com eles. Muitas coisas. Eles geralmente tentam adentrar na liderança, de modo que Satanás passa a ter uma voz em tudo. Em Mateus 13:38 diz: "O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do maligno, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos." A única maneira com que o trigo e o joio serão separados será por Deus no final. Não podemos sempre nos referir a eles. Satanás se infiltra na igreja com os falsos cristãos. Aqui na Grace Church tem. Eu sei que nós os temos porque Satanás faz isso. Se eu soubesse quem eles eram, faríamos tudo o que pudéssemos para trazê-los ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E se eles fossem apóstatas, teríamos de colocá-los para fora, mas nós não podemos encontrá-los. Encontramos alguns de vez em quando, mais cedo ou mais tarde, de qualquer maneira, eles serão desmascarados, mas não todos eles. Sabemos que Satanás faz seu trabalho. Se você é um joio, sabemos que está aqui, só não sabemos quem você é. Não só ele se infiltra na igreja através de falsos cristãos, mas através de falsos mestres. Vimos isso antes. Ele ama passar informações falsas na igreja, alguém propagando a doutrina falsa que soe bem, alguém que aparece para ser aprovado pela liderança da igreja, ensinando algo que soa ok, mas não é verdade. A igreja está sempre carregada com falsos mestres. Sempre esteve. Sempre esteve. 1 Timóteo capítulo 4, lemos mais cedo, vai acontecer no fim dos tempos, falando mentiras e hipocrisia. 1 João 4, ele diz, olha para isso, eles vão estar lá. 2 Pedro 2, ele diz, você vai ter falsos mestres, eles sempre vão estar por perto. Havia falsos profetas e haverá falsos mestres por perto, trazendo secretamente heresias destrutivas, até mesmo negando o Senhor que os comprou e trazendo sobre si mesmos rápida destruição. E muitos seguirão seus caminhos maus ou perniciosos, por quem o caminho da verdade será mal falado. E é por isso que na armadura do cristão nos é dada a espada do quê? Do Espírito. Que é o quê? A palavra de Deus, porque nós temos de combater a infiltração de Satanás na igreja através da falsa doutrina. Ele se infiltra através de falsos cristãos e falsa doutrina. E outra coisa, e isto é realmente crítico, ele se infiltra na igreja através da divisão. Satanás gosta de dividir a igreja. Só lhe traz alegria. Deixe-me dar-lhe uma ilustração disto em 2 Coríntios capítulo 2. Isto é muito importante. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5, vou lê-lo para você na versão revista e atualizada que ajuda a despertar o incompreensível. É um pouco difícil na King James. Versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiado áspero, digo que em parte a todos vós. Se alguém tem sido problema para você, não é para mim, mas para você que ele tem sido problema. Basta-lhe a punição pela maioria. Agora, aqui temos um homem que criou problemas. Alguns dizem que ele é igualado com um homem de mau caráter em 1 Coríntios 5. Isso é um ponto discutível. Quem quer que fosse, ele era um homem imoral em algum ponto e Paulo tinha instruído os coríntios para lidar com aquele homem. Havia uma carta escrita entre a primeira e a segunda aos coríntios e na carta Paulo tinha, muito provavelmente, instruído a eles para lidar com esse homem. Agora, ele ouviu de volta, por Tito, que os coríntios tinham tomado o passo essencial para disciplinar o homem. Havia talvez apenas uma minoria que discordava. A maioria concordou e houve uma disciplina do homem. Paulo está satisfeito agora, neste momento, que o homem foi suficientemente disciplinado e que a disciplina era suficiente para realizar o que pretendia realizar. E ele está preocupado que eles deixem de ser administradores penais e se virem para o oposto do privilégio gracioso de serem indulgentes e restaurando amigos. E ele diz, olha, se ele tem causado tristeza, não é para mim, quer dizer, não prolonguem por minha causa. Quero dizer que já chega, estou satisfeito, espero que vocês estejam. Ele teve dor suficiente, suficiente para um homem que é disciplinado. Agora, versículo 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Em outras palavras, em vez de seu castigo ser reparador, vai simplesmente levá-lo ao desespero se vocês não derem assistência. Uma vez que o homem foi disciplinado até o ponto onde ele se arrependa, ele então vai ser restaurado, certo? Gálatas 6:1. Se você continua a intimidar o homem ou continua a punir o homem em vez de ter um efeito corretor, a disciplina terá um efeito desesperador e você vai levá-lo à tristeza. Então ele diz no versículo 8, pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Deixe-o saber que vocês o amam. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Se você perdoou o homem, eu perdoo também. Não prolongue isso por minha causa. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz. Eu quero a unidade na igreja, e você tem que ter perdão para ter unidade. Se você criar este problema na igreja, não perdoando o homem e intimidando o homem, mantendo esta atitude autoritária e penal em relação a este homem, você vai ter divisão na igreja e uma falta de perdão. E o versículo 11 diz, é melhor perdoar o homem, é melhor você amá-lo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. E quais são esses desígnios? Ele adora dividir a igreja. Não há melhor maneira de dividir a igreja do que ter uma situação de disciplina, diz Paulo, onde há um espírito implacável. Seu desígnio é divisão. Uma vez que ele foi disciplinado, ame-o. Ouça, qual é o princípio geral? Ouça-me. Uma ênfase exagerada na doutrina com a exclusão do amor pode ser mortal para a igreja. Você percebe que a sutileza de Satanás aqui é que ele se move bem por trás da ação doutrinariamente correta da igreja. Eles tinham feito a coisa certa e isso fez um movimento perfeito para Satanás entrar por trás da sã doutrina e trazer um dos seus dispositivos. Como já dissemos várias vezes, a igreja é edificada sobre duas coisas, amor e sã doutrina. Muita sã doutrina sem amor suficiente gera divisão. Muito amor sem sã doutrina suficiente gera confusão. Outra coisa que Satanás faz, e esta é a principal coisa, ele nos tenta a pecar. Ele nos tenta a pecar. Agora, ele pode fazê-lo através de sua carne, ele pode fazê-lo através do mundo, ele pode fazê-lo com seus demônios, ele pode fazê-lo sozinho. Mas ele tenta a pecar, ele é o tentador. Agora, vou listar para você, apenas muito brevemente, porque nosso tempo se foi, os pecados particularmente que estão listados na Bíblia na direção em que ele tenta. Número 1. Ele nos tenta em confiar em nossos próprios recursos. Você já notou isso? Ele nos tenta em confiar em nossos próprios recursos. Eu acordei esta manhã, finalmente, depois de dormir por um tempo. Minha mulher disse, como está a dor? E eu disse, está um pouco melhor. E eu disse, eu acho que sei um dos motivos porque Deus me deixou ficar doente ontem à noite. E o que eu expressei, em tantos termos, não estas palavras exatas, foi o fato de que eu tinha me preparado para hoje. Eu acredito em preparação. E uma das tentações que eu caio é confiar em minha preparação em vez do Espírito de Deus, porque eu faço meu dever de casa. E eu disse, acho que o que eu precisava fazer era passar a noite, percebendo que eu não poderia abrir a boca, a menos que Deus me permitisse fazê-lo. Satanás adoraria fazer você confiar em seus próprios recursos. Sabe por quê? Porque você não pode lidar com Satanás com seus próprios recursos. Sabia disso? Você não pode lidar com ele. Vou lhe dar uma ilustração. Abra em 1 Crônicas 21. Sabe, Israel estava tendo um monte de guerras neste momento, como um período bastante típico em sua vida. As lutas com os inimigos, e Davi, claro, queria ser vitorioso. Então veja o que acontece no versículo 1 de 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o quê? O censo de Israel. Contagem de cabeças. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, que é de cima para baixo, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Eu quero saber quão grande é a nação que temos e quão grande é o exército que temos. Vá lá e conte cada cabeça. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Veja, se estamos todos trabalhando para Deus, qual é a diferença de quantos temos? Rapaz, Joabe, veja o que está falando. Você está falando com o rei, mesmo que você esteja certo. Versículo 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe, e ele fez o que tinha para fazer. Obedeceu ao rei, foi por todo Israel e voltou para Jerusalém. Esse é um grande trabalho, sair e fazer a contagem de todo mundo, um censo. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. É um exército, pessoal. Isso é um bom exército. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. E Davi estava dizendo: ó, estamos em boa forma, venha um, venham todos, vamos dar a ninguém. Versículo 7 diz assim: Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Vamos ver se você lida com isso, Davi. Não precisa de mim, não preciso de você. Quem induziu Davi a contar as pessoas? O versículo 1 diz: Quem fez isso? Satanás gosta de fazer você confiar em seus próprios recursos. Quando se trata de capítulo 6 de Efésios e versículo 10, Paulo diz: ser forte no quê? No Senhor e na força do seu poder. É o que diz, a força do seu poder. Satanás quer que você confie em seus próprios recursos. Segunda coisa, Satanás tenta nos a perder a fé em Deus. Ele realmente faz isso. Satanás nos tenta a perder a fé em Deus, para desistirmos de Deus. Lucas 22, 31. Aqui encontramos o apóstolo com a boca em forma de pé. Pedro, novamente, todos os seus problemas. E o Senhor disse: Simão, Simão, como o Senhor dizia diariamente, provavelmente. Simão, Simão, acho que Deus estava mais ansioso pela glorificação de Pedro do que qualquer outra pessoa. O Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Sabe o que é peneirar? Ter a palha e o grão separados. Pegue uma cesta, lance para cima no vento. O vento sopra o joio, a semente cai e você tem a separação. Satanás está tentando separá-lo. Pedro, ele está tentando jogá-lo ao vento e soprar algo e deixar alguma coisa. O que ele está tentando fazer? Eu, porém, roguei por ti para o quê? Que a tua fé não desfaleça. Você sabe, Satanás estava tentando fazer era separar Pedro de sua fé. Ele estava tentando, com o vento da adversidade, soprar a fé de Pedro, para que Pedro não confiasse mais. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Vou lhe dizer uma coisa. Se ele orou por ele para que sua fé não falhasse, então sua fé não falhou. Satanás queria separá-lo, vê? O diabo queria peneirá-lo para separá-lo de sua fé. Satanás gostaria de separá-lo de sua fé, então você deixaria de acreditar em Deus. Em 1 Pedro, encontramos a mesma coisa que ilustra para nós no capítulo 5, versículo 8. Este diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Agora ouça, ele vai te devorar. O que ele quer dizer com isso? Quem resistir firme e o artigo não está lá, na fé. Satanás quer devorar você no sentido de que ele quer destruir sua fé. É por isso que em Efésios 6,16 diz, embraçando sempre o escudo do quê? Da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Satanás quer que você confie em seus próprios recursos e ele quer lhe separar da sua fé em Deus. Outra coisa, ele quer que você minta. Satanás ama falar mentiras. Em Atos 5,3, ele entrou em Ananias e Safira. Pedro olhou para eles, olho no olho, e disse, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Satanás quer que você minta. Lembre-se, quando você mente, quando você sombreia a verdade, quem é a fonte disso? Em quarto lugar, Satanás quer tentá-lo à imoralidade. Ele está muito ocupado fazendo isso, acredite em mim. Ele tem a mídia agora como sua agência, entre outras coisas. Um versículo bom nisto é 1 Coríntios 7,5. Sabe, às vezes em sessões de aconselhamento você fica nessa situação onde o homem aparece e diz, bem, eu quero terminar com a minha esposa e meu casamento. E você diz, por quê? E ele diz, bem, porque minha esposa não quer dormir comigo, até eu mudar, e eu não aguento. Isso é uma boa coisa a fazer? Então, não fica junto com seu marido e começa a privá-lo? Olha, em 1 Coríntios 7,5, ele vai nos dar uma ajuda aqui. Deixe-me dar-lhe o que o grego diria. Pare de privar um do outro. Se você estiver fazendo isso, pare com isso, não faça isso. A não ser com um consentimento mútuo, por algum tempo, para vos dedicardes ao jejum e à oração. Se você está fazendo por causa disso, está certo. Muitos não o fazem, é uma boa maneira de fazê-lo. Por qualquer outro motivo, pare com isso. E fiquem juntos. Por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Se você faz isso ao seu parceiro, você está colocando em uma posição de estar fora de controle com a área do desejo. Você vê? E Satanás adora seduzir as pessoas e deixá-las fora de controle. É uma das áreas aonde Satanás quer nos tentar, ilustrado aqui. É a área da imoralidade. Outra área, e vamos acelerar, eu mantive você aqui muito tempo, mas tudo bem, é uma verdade importante. Um outro pensamento, ele quer nos tentar a ficar preocupados com o mundo, e nós vemos isso muito, nem mesmo vamos longe nessa questão, exceto para apenas dizer-lhe que 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Satanás quer que você se absorva no sistema, porque isso significa que você já virou as costas para Deus. 2 Timóteo 4,10, uma das declarações mais pensativas em toda a Bíblia. Paulo disse, porque Demas, o quê? Tendo amado o presente século, o quê? Me abandonou. Satanás quer tentá-lo a confiar em seus próprios recursos para levá-lo a perder a fé em Deus. Quer separar de sua fé, como o trigo e o joio, a mentira, ser imoral e estar preocupado com o mundo. Satanás também quer tentá-lo a se orgulhar, a ser orgulhoso. Ah, ele quer fazer isso e ele faz isso de muitas maneiras, mas uma ilustração é 1 Timóteo 3,6. Quando você está escolhendo os bispos ou pastores ou anciãos da igreja, lá diz, não seja neófito, o que significa um recém-convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O diabo adora levar as pessoas para cima e deixá-las orgulhosas, porque quando fazem isso, desmoronam. Posso dizer a vocês, já vi isso na igreja em toda a minha vida. Recém-convertidos, pessoas imaturas, sendo-lhes dadas muita responsabilidade. Orgulho sobe na cabeça, e a cabeça é grande. Um outro que me identifico, e você pode também, que a Bíblia nos diz especificamente, Satanás adora tentar-nos ao desânimo. Ele ama deixar cristão ficar cansado de tudo. 1 Pedro 5,6 Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Satanás se mexerá. Ele vai atirar em sua fé. Ele vai tentar levá-lo para baixo. Ele vai trazer desânimo em sua vida. Versículo 7 diz, ele tem cuidado de vós. E o que fazer com ele? Colocá-lo em Cristo. E então leia versículo 10, o Deus de toda graça. Quando ele tiver lidado com todo o seu sofrimento, ele vai tornar o quê? Você perfeito. Aguentem aí, amigos. Deus está no seu time. Não desanime. Estas são as maneiras em que Satanás nos ataca. Ele ataca seus filhos através do impedimento, da perversão e da politicagem. Ele nos espanca, levando-nos a confiar em nossos próprios recursos, fazendo com que percamos a fé em Deus, mintamos, sejamos imorais, amemos o mundo, sejamos orgulhosos, fiquemos desanimados com as lutas espirituais. E essas são as maneiras de ele tentar obter a vitória. Mas sabe de uma coisa? Temos uma grande promessa. Em cada uma dessas tentações, amados, ouça isso. Tiago 4,7 diz, não corra. Ele diz, resisti ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Vamos orar. Pai, reconhecemos o teu poder e a tua superioridade, a tua soberania absoluta. E nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agradecemos-te pela vitória que é nossa em Cristo. Pai, agradecemos-te que essa vitória pertence a cada homem que traz consigo o nome de Jesus Cristo. E, ó Deus, oramos hoje que se houver qualquer alma querida em nosso meio que não confessou a Jesus como Senhor, que não saiu do poder de Satanás, que não nasceu no reino de Deus um filho, um herdeiro, um co-herdeiro com Cristo, que isso possa acontecer hoje à noite, que o milagre do novo nascimento possa ser realizado pelo Espírito Santo. Ó Deus, isso pode acontecer hoje à noite. E aqueles que são cristãos, Pai, ajudem-nos a ser cautelosos, ajude-os a estar atentos, para verem como opera nosso adversário, para construir nossa defesa na área onde estamos vulneráveis. Obrigado, Pai, por nos dar este livro precioso e de abri-lo para compreender não só a Ti, mas o inimigo, de modo que sejamos capazes de seguir nosso Senhor Jesus Cristo, para a vitória que já foi ganha. Oramos em Seu nome abençoado. Amém. Amen.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.